política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, 8 horas e 6 minutos, 8:06, chegando, começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a política nacional, estadual, municipal em destaque. Estaremos juntos até as 10 horas, primeira parte até as 8:40, depois a segunda parte, a hora do debate. 8:07, na técnica tem a Márcia Arantes, comigo aqui, Rominick Stevens. Bom dia, Rominick.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só gostaria de mandar um abraço especial, Silvio, os parabéns
de hoje.
Você
trouxe o... A relação, não?
Trouxe
minha, a relação,
minha
né?
Lista é única. Um abraço especial, né? Os parabéns de hoje a uma pessoa que amo muito, né? E que gostaria de ficar com ela por muito... Gostaria não, vou ficar com ela por muito tempo, até o resto da minha vida, se Deus quiser, ou da vida dela. Aí ela tem uma raiva danada quando eu digo isso. A minha esposa, Tassiana, completando mais um ano de vida hoje, né? Então, um forte abraço, um beijo. Para a minha querida esposa, Tassiana.
Pois é, parabéns então, Tassiana, em nome da equipe aqui também, né? Bom, e a gente começa trazendo aqui já a primeira grave crise no estado, né, na gestão Paulo Câmara. Em menos de um mês de gestão, o governador Paulo Câmara, PSB, acabou gerando mais fatos negativos do que positivos. O regrudescimento da violência apontado como principal foco da mídia que puxa o estado para baixo, como a rebelião de ontem no Aníbal Bruno, que resultou em mortes. O governador manteve no cargo o secretário de Defesa, Alessandro Carvalho, com carta branca para mudar os comandos da Polícia Militar e da Polícia Civil, o que fez imediatamente. O tempo é curto, não dá para concluir se as mudanças foram acertadas, mas nunca a violência voltou com tanta intensidade de forma tão rápida. Episódios que pareciam ter sumido do cotidiano do estado, como arrastões, voltam a apavorar a população. Na semana passada, o primeiro arrastão ocorreu na Via Mangue, em plena luz do dia. 3 dias depois, se deu da mesma forma, fazendo mais vítimas no Recife Antigo. Com isso, o governo teve que reforçar o policiamento no último fim de semana para não atrapalhar a programação festiva da Prefeitura do Recife. As cenas de ontem, rastreadas no motim no Aníbal Bruno, são chocantes e deprimentes, como foram aquelas imagens no Jornal Nacional de detentos exibindo armas brancas. Na verdade, acendeu a luz amarela que impõe medidas duras, audaciosas, capazes de enfrentar essa chaga da violência que seu antecessor, o ex-governador Eduardo Campos, atacou com prioridade absoluta, tendo obsessão pelas metas de redução de crimes. Estranho que o governo do estado tenha investido há menos de 2 anos 25 milhões na requalificação do complexo do complexo Aníbal Bruno. E os meus problemas continuem, como superlotação, entrada de drogas, armas e até celulares, para que os detentos continuem comandando da prisão, sequestros e outros crimes. O governo parece não ter respostas para a crise na área de segurança. A rebelião no complexo de Suape, que resultou na morte de um sargento da Polícia Militar e um detento, põe no colo do governador Paulo Câmara uma crise que exigirá pulso forte. O aumento dos índices de homicídio no Pacto pela Vida e os arrastões na Via Mangue, Recife Antigo, indicam que o governo está mais perdido do que cego em tiroteio na área de segurança. No primeiro protesto no Aníbal Bruno, no último dia 7, as cenas de detentos exibindo armas brancas foram parar na mídia nacional, gerando uma repercussão bastante negativa. Parecia-se um aviso de que a rebelião viria, como ocorreu, com um salto triste, a morte de um sargento e um preso. Tá no blog do Magno, só não concordo aqui com essa questão, quando ele coloca num ponto da matéria o seguinte: na verdade, acendeu a luz amarela que impõe medidas duras, audaciosas, capazes de enfrentar essa chaga da violência que seu antecessor, o ex-governador Eduardo Campos, atacou com prioridade absoluta, tendo obsessão pelas metas de redução de crimes. Ele assumiu o governo, né, sucedendo Eduardo Campos há pouco tempo, porque a gente não pode colocar, eu particularmente não coloco
a bolha estourou nesse mês.
Pois é, não dá pra dizer que isso foi agora por falta, né, exatamente de uma ação, né, como Eduardo fez. Ué, o governo vem é um governo de continuidade. Se estourou agora é porque tem alguma coisa errada no governo de Eduardo Campos.
Silvio,
também.
O mês de dezembro saiu o resultado do Pacto pela Vida, né? E foi o pior índice existente no Pacto pela Vida, né? Dos quatro anos. Ou seja, mostrou a fragilidade de um programa que o Eduardo Campos se orgulhava em falar, enquanto estava vivo ainda, na sua pré-campanha política. Era o exemplo que ele iria levar, enquanto Eduardo Campos estava vivo, ele sempre abordava isso, que era que o Projeto Nacional de Segurança, ele falava muito em pactos, né? E o Pacto pela Vida era um exemplo de segurança que o Estado de Pernambuco tinha e que ele tinha o objetivo de levar para o Estado, para o Brasil, né? Desculpa, para o Brasil. Tendo uma média superior de assassinatos, né, de criminalidade, de mortes, maior do que o tolerado pela ONU. Né? Muito maior, muito superior, três vezes mais do que o tolerado pela Nações Unidas. Então, já vinha demonstrando desde o ano passado que a segurança do Estado não era das melhores, não estava numa situação boa. Simplesmente o que aconteceu foi que estourou a bomba no colo do sucessor de Eduardo Campos. É um governo de continuidade e quem continua tem que engolir a bronca. Isso aí é uma questão óbvia. De fato, todo mundo sabe que nossas penitenciárias, né, nossos locais de reclusão, né, de ressocialização, que deveria ser de ressocialização, mas eu não acredito que vá ressocializar um indivíduo em um local onde uma cela que cabe 10 pessoas tem 50. Onde as pessoas se revezam, essas pessoas se revezam para dormir. Né? Até para dormir tem que se revezar, porque não cabe todo mundo deitado em uma cela daquela. E outra, né? A fragilidade não só de Pernambuco, mas de todo o nosso sistema penitenciário do país. Né? Há pouco tempo nós vimos aí, principalmente aqui no Aníbal Bruno, a questão de presos com celulares, de presos com facões. Né? Mais uma vez vou dizer o que disse ontem aqui, não sou a favor da pena de morte. Mas às vezes a gente fica perplexo, quase não sai, né? Pelo que acontece, por exemplo, na Indonésia, onde um traficante, por exemplo, ele é fuzilado numa pena de morte. Nós somos acostumados em um Brasil onde o camarada tem um celular dentro de um presídio comandando sequestro, comandando o tráfico de drogas,
mandando fuzilar,
quem manda fuzilar é ele. E aí às vezes a gente coloca um traficante como um herói.
Que é o que está acontecendo hoje, a própria mídia brasileira faz isso.
Mas voltando para Pernambuco, olha a situação de nossos presídios. É exclusividade desse governo de Paulo Câmara? Não. A bomba apenas estourou na mão dele. Assim como vai estourar o Pacto pela... Já estourou o Pacto pela Vida, e é isso que vai ter que reaver, né? Vai ter que ser refletido. O Paulo Câmara vai ter que começar do zero a questão da segurança do Estado. Porque tudo estourou no colo do Paulo Câmara. Por isso que está numa situação negativa, principalmente nesse primeiro mês de governo, que não completou ainda 30 dias. Né? Mas nesse primeiro mês de governo de Paulo Câmara, ele está com esse ponto negativo, e é um ponto negativo que a população sente, que é a sua segurança. Mas isso a gente... Agora vê... Olha, interessante, Silvio. A gente começa a discutir segurança, né? A mídia começa a discutir segurança quando atinge a região metropolitana.
Exatamente.
Mas Santa Cruz do Capibaribe, nossa região aqui, né, do 24º Batalhão, não é isso?
Uhum.
A gente já vinha sofrendo isso ano passado. O deputado estadual Diogo Moraes engoliu seca aqui e o reflexo foi nas eleições. Quantos arrastões a gente não teve um ano passado aqui em alguns bairros da cidade, né? A criminalidade, quanto não aumentou aqui no nosso município.
E quando veio o secretário de Segurança Pública do Estado, veio aqui e disse que a morte de uma pessoa era um fato isolado.
Era um fato isolado, exatamente.
Santa Cruz está tudo normal.
Então, isso não é uma coisa exclusiva da região metropolitana, não. A gente sente aqui isso. Nós sentimos aqui isso. E isso vai ser uma pedra no sapato do governador Paulo Câmara, que ele não vai poder dar continuidade ao Pacto pela Vida, não.
Da forma
ele,
que
da
foi.
Da forma que foi entregue a ele, não. Ele vai ter que reaver, né? Ele vai ter que analisar com sua equipe, que parte da equipe é a mesma do Eduardo Campos, mas ele vai ter que reanalisar esse pacto pela vida e começar do zero mesmo essa questão da segurança pública em nosso estado.
É, agora, a matéria, repito, a matéria traz até de uma forma que eu diria... Não sei nem qual a palavra exatamente utilizar, mas...
Joga da culpa exclusivamente para ele.
Exatamente, quer dizer, tira-se toda a culpa de Eduardo Campos, né?
De João Lira também.
De João Lira, porque é como se o Paulo Câmara, ele tivesse feito todo o programa entregue a Eduardo Campos, né? E agora estourou, agora mostrou-se que não deu certo, que não era exatamente as maravilhas, né? E aí a matéria traz que ele vai ter que fazer exatamente como fez Eduardo Campos.
Ô, Silvio. Agora, nós temos que reconhecer o seguinte, foi um projeto que foi colocado em prática, né? Se tentou, mas não deu certo. E quando a gente coloca um projeto, um planejamento, que é colocado em prática e não dá certo, nós temos que reconhecer que ele está errado e rever novas análises. Não é feito, por exemplo, eu fiz uma pergunta aqui ao Lessing ontem, qual é o projeto que tem aqui ao combate à questão de prevenção das drogas aqui em Santa Cruz? Não tem. Então a gente não pode daqui a alguns anos dizer, olha, o projeto não deu certo, tentou. O Pacto pela Vida se tentou, né? Era uma solução, mas o projeto não está dando certo. Então é o momento de refletir, retirar, reconhecer que está errado e iniciar um novo projeto, planejar a segurança nacional para esses próximos quatro, a segurança estadual para esses próximos quatro anos.
Agora 8:18, 8:18, nós voltamos daqui a pouquinho e vamos discutir a questão PSB. A adesão do PSB a Dilma sobe a discussão no partido e o PSB também discutindo a questão Guilherme Ochoa, né, que quer se perpetuar. Né, lá na Assembleia Legislativa como presidente. É, só uma informação, ainda a respeito dessa questão da violência no Estado, né, que começa, como você falou, a estourar no governo Paulo Câmara, aí tem aqui o seguinte no blog do Edmar. É, pouco mais de uma semana depois que o governo do Estado anunciou a suspensão do indulto de Natal dos detentos pernambucanos para reduzir o número de homicídios e evitar que Pernambuco rompa o ano como mais assassinatos do que em 2010, caiu como uma bomba a notícia de que a penitenciária agrícola de Itamaracá organizou um réveillon para os seus detentos, regado a funk, música, brega e outros ritmos. O mais inusitado foi a explicação dada pela direção do presídio, surpreendida em saia justa quando foi apreendido um veículo junto da penitenciária carregado de bebidas que seriam oferecidas aos presos. Segundo ela, a festa foi programada para acalmar os detentos obrigados a passar o final de ano no local. O episódio da PAI, definido pelo promotor Matheus Ugietti como uma mistura de pão e circo, é apenas uma amostra do que está acontecendo nas penitenciárias estaduais, em grande parte controladas, como acontece na maior delas, o Aníbal Bruno, pelos detentos. Não é pelo governo, os detentos é que controlam as penitenciárias.
E essa penitenciária agrícola de Itamaracá, ela já vem há tempos sendo estudada para ver se fecha. Não sei se você tem essa informação, Silvio. Eu sempre vou por lá, para Itamaracá. A pessoa, principalmente quando você vai para o lado da Enseada dos Golfinhos, né, da Praia do Sossego, em Itamaracá, a pessoa passa por frente dessa penitenciária, né? Em uma ilha praticamente isolada, né? O acesso é uma ponte, a ilha de Itamaracá. E já vem tendo um estudo há anos para ver se coloca essas pessoas que estão presas em Itamaracá em outras penitenciárias, né, para fechar ou mesmo terminar o seu, como é que eu posso dizer, a sua pena. As pessoas que estão hoje em Itamaracá já são presos de menor risco, pessoas tentam se colocar mais essas pessoas na penitenciária de Itamaracá.
Bom, e a coluna do blog diz o seguinte, faz uma avaliação aqui, então, governando o governador. Uma das frases mais célebres da política foi a do ex-governador Agamenon Magalhães, de que ninguém governa governador. A frase não pôde ser aplicada ao atual momento político de Pernambuco. Isso se dá pelo fato do governador Paulo Câmara estar se deixando levar pelas opiniões de alguns que deveriam respeitar o cargo que ele ocupa. É o caso do prefeito Geraldo Júlio e dos secretários Antônio Figueira e Danilo Cabral. Paulo Câmara não está fazendo jus ao cargo que ocupa, deixando que alguém menor politicamente que ele queira aparecer como o maior líder político do estado. É o caso de Geraldo Júlio, que na condição de prefeito do Recife deveria respeitar o posto de governador ocupado por Paulo Câmara. Mas as ações de Geraldo são de quem se acha maior do que realmente é. Já Antônio Figueira e Danilo Cabral estariam apitando mais do que deveriam. Eles vêm se colocando numa condição de governadores de fato, legando a Paulo Câmara o posto figurativo de chefe de Estado, como o posto que ocupa a Rainha da Inglaterra. Na campanha eleitoral, o senador Armando Monteiro chegou a alertar os eleitores do risco que poderia haver para o Estado ter um governado e não um governador. Naquele momento, ele considerava que Paulo Câmara seria um mero fantoche do ex-governador Eduardo Campos. Os fatos se confirmaram mais danosos do que se Paulo Câmara fosse pedir a bênção a Eduardo Campos. O governador está se deixando influenciar por pessoas política e eleitoralmente infinitamente menores que ele. Um dos motivos claros foi o de Paulo Câmara formar o secretariado sem considerar o peso político do senador Fernando Bezerra Coelho, arriscando-se a ficar com os três senadores do estado no campo da oposição. A eleição da Alep é mais um indicativo que o governador Paulo Câmara está sendo governado. Paulo decididamente abdicou de construir uma candidatura legítima e natural do PSB à presidência da Casa Joaquim Nabuco para deixar Guilherme Ochoa alcançar o seu quinto mandato. Está correndo sérios riscos do PSB não só deixar de emplacar o presidente, como também perder a primeira secretaria. E isso será uma desmoralização sem tamanhos para o governo que está começando. O governador Paulo Câmara precisa entender que não se faz omelete sem ter que quebrar os ovos. Paulo tem que chamar o feito à ordem e mostrar que o eleito para governar Pernambuco com quase 70% dos votos válidos foi ele. E com certeza ele não foi escolhido pelos pernambucanos para ser um governador governado por meia dúzia de aliados. Edmar Lira faz essa análise da situação do Paulo Câmara, né? E já deu para se perceber que alguém, que grupos, né, estão sendo formados e apitando realmente do governo do estado. Romenique.
É uma situação complicada, Silvio, porque quando o Eduardo Campos indicou o Paulo Câmara, as principais análises políticas que eram feitas é que se o Paulo Câmara viesse vencer, que naquele momento ele estava ainda em baixa nas pesquisas, é que quem iria comandar o estado de Pernambuco, de fato, era o Eduardo Campos, né? Era quem seria era, na época, o mentor de Paulo Câmara, né? E aí sairia por menos feio, podemos dizer assim, né? No ditado popular, sairia por menos feio. Por quê? Porque Eduardo Campos, de fato, era um líder. Era a figura principal do estado de Pernambuco. Era quem liderava o PSB, não apenas o PSB, mas sim um conjunto, uma coligação de partidos no estado de Pernambuco, tanto que conseguiu colocar um número de mais de 20 partidos ao lado de Paulo Câmara para apoiar o Paulo Câmara no governo. Eduardo Campos morre, fica agora o PSB numa situação de disputa de lideranças, e isso alertado no mês passado pelo Fernando Bezerra Coelho em uma das entrevistas que ele concedeu, não lembro se foi à Rádio Folha ou à Rádio Jornal do estado de Pernambuco. O PSB hoje vive essa disputa de lideranças. Nós temos o Carlos Siqueira, que hoje é presidente nacional do PSB, né? Ou seja, vai querer meter o bedelho também aí nessa situação. O Geraldo Júlio é o prefeito de uma das principais capitais do estado do país, Nordeste, né? E a principal, podemos dizer assim, do Nordeste. Então o Geraldo Júlio, ele também quer essa liderança do PSB, né? Concordo que estão desrespeitando a hierarquia. O governador, o cargo de governador nessa situação seria a hierarquia maior, né? Mas, por exemplo, eu alertava aqui no programa que a estratégia do Geraldo Júlio, ele jogou a oposição que ele tinha na Câmara do Recife para ser oposição ao Paulo Câmara no estado. Ele tirou o Raul Jungmann numa articulação, que pronto. O Fernando Bezerra Coelho, ele perdeu a secretaria. Não ganhou nenhuma secretaria no estado. Ao contrário, o Geraldo Júlio conseguiu encaixar todo mundo que era seu adversário, né? Em situações privilegiadas, tirou toda uma situação negativa que ele tinha na Câmara de Vereadores do Recife, jogou uma das principais oposições para a Assembleia Legislativa, né? Que é a deputada do PSDB, jogou a Priscila Krause, né? Que é vereadora, era vereadora no Recife, oposição ferrenha ao Geraldo Júlio, do DEM, né? Jogou como oposição ao Paulo Câmara na Assembleia Legislativa. Quis nem saber, né? Ele não quis nem saber. Pegou o Raul Jungmann, conseguiu encaixar outra pessoa em uma das secretarias e jogou o Raul Jungmann para deputado federal. Tirou toda a sua oposição. Ou seja, existe hoje sim uma disputa para ver quem é a liderança do PSB no estado de Pernambuco. E nessa disputa está Carlos Siqueira, que hoje é presidente nacional do partido, está o Paulo Câmara, que parece que não tem muito pulso para isso, né? E tá um grande articulador, viu? Que é o Geraldo Júlio. Nessa disputa aí, eu colocaria o Geraldo Júlio. Só que vai haver, lógico, vai haver muita discussão, mágoas vão ficar, que a gente sabe que todo processo onde tem disputa por liderança ou disputa por cargos, alguém vai sair magoado. O que a gente começa a observar e que está muito estranho, Silvio, é o seguinte: com a morte de Eduardo Campos, se mostrava muito que alguém da família iria estar nessa disputa de liderança. Parece que aquele oba-oba do filho de Eduardo passou. O irmão de Eduardo, eu vim ver alguma nota sobre ele agora, quando saiu o laudo, né, o inquérito da queda do avião. E a Renata Campos sumiu de cena. Não sei se vocês observaram isso. E aí ficou esses três nomes na disputa.
Havia um momento que a esposa e os filhos apareciam mais na campanha do que o próprio Paulo.
Dava a entender que era quem iria estar ainda nessa articulação política do PSB, mas pelo jeito vai ficar entre esses nomes mesmo.
E olha, e a adesão do PSB, a Dilma sobe a discussão no partido. A discussão sobre uma possível reaproximação com o PT, defendida por setores do PSB, liderados pelo ex-ministro de Dilma Rousseff, Fernando Bezerra Coelho, deve ser tema dos debates internos da sigla ao longo do ano. São coisas que fazem parte do debate sobre a identidade do partido e o caminho que nós vamos seguir daqui para frente, diz o vice-líder do partido na Câmara, Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Para Braga, a manutenção da aliança entre PSB, PV, PPS e Solidariedade ainda é motivo de discordâncias na bancada socialista. Um bloco com PPS e o Solidariedade é um erro, diz Braga, que pretende levar à crítica a primeira reunião da nova bancada do PSB. Essa aliança tira a marca de independência que o PSB tem defendido, uma vez que estes dois partidos já estão consolidados como uma oposição ao governo federal. Ou seja, as discussões sobre a posição do PSB, uma ala defende esse bloco com PV, PPS e Solidariedade, e outra ala defende que tem, inclusive, o Fernando Bezerra Coelho como grande patrocinador, né, o reatamento com o governo de Dilma Rousseff, com o PT.
Silvio, a ala principal que discorda da aliança do PSB com a Dilma Rousseff é a ala de Pernambuco, com exceção de Fernando Bezerra Coelho, né? Que aquela o calor ainda dos ideais de Eduardo Campos ainda paira no estado de Pernambuco. E muitos ainda seguem essa ideologia do rompimento que Eduardo teve com o governo Dilma. Mas as demais alas do PSB, né, uma grande parte do PSB, isso aí já passou. Foi uma página virada, né? E querem continuar dentro do governo. Até onde o PSB vai conseguir continuar independente? Sabe qual vai ser a maior fraqueza do PSB nesse momento, Silvio? A rede sustentabilidade está aí. Foi dado todo aval da rede sustentabilidade se tornar o partido agora. Não sei se você viu aí algumas notas que saíram. Então aquela turma da rede sustentabilidade, que foi importante também nessa última eleição, onde foi colocado o Carlos Siqueira, foi conduzido o Carlos Siqueira para a presidência do PSB, ela vai sair do PSB. Ela vai para a rede sustentabilidade. O PSB, com aquela força de terceira via que surgiu nessa eleição, devido à estrela de Eduardo Campos, vai perder força. Vai perder força. E vai perder um dos seus principais nomes, que cresceu nessa última eleição também, no primeiro turno, após a morte de Eduardo Campos, que é a Marina Silva. Então, tirando Eduardo Campos e tirando a Marina Silva do PSB, o que é que fica? Me diga o que é que fica no PSB, bater até aqui, feito Natália Arruda, né? Ficou o Paulo Câmara sem posicionamento no Estado, que a gente acabou de ler agora, uma discussão sem posicionamento. Ficou o governador da Paraíba, que mostrou todo um alinhamento com a presidente Dilma, né? Dando até exemplo ontem, dizendo que vai cortar do próprio salário para economizar no Estado. Isso é o que um governante tem que fazer. Se quer cortar salário, comece pelo seu, né? E o de Brasília, que sabe que para governar, precisa do governo federal.
O Hollenberg.
Então, o que é que fica sem o PSB, sem Eduardo, aquela notoriedade que o PSB conseguiu na campanha presidencial, primeiro foi com o Eduardo. E depois, principalmente, com Marina Silva. Não temos mais Eduardo no PSB, e a Marina Silva agora vai cuidar da sua rede de sustentabilidade. O que é que sobrou? Nada. Nada. E muitos desses deputados que foram eleitos também vai para a rede de sustentabilidade, que é o seu partido de origem, né? Então, meu amigo, o Fernando Bezerra Coelho enxerga longe e começa a analisar que o melhor caminho hoje é aliar-se ao PT.
Agora 8 horas e 39 minutos, 8 e 39, final aqui da primeira parte do Rádio Debate. Romanick Stephens, até amanhã.
Até amanhã, senhor. Só mandar um abraço aí ao Bilu Tetel, ouvindo aí, lembrando Bilu, que dia 20...
Bilu é famoso demais. Tem Pablo fazer uma música
pra
ele.
Só Bilu, na Bilu, sofrência, Bilu, né?
Lembrando Pablo que... do Arrocha, viu?
Lembrando que dia 23 de janeiro, na Rota do Mar Complex, vai estar a Taça da Copa do Nordeste. Né? Ela está fazendo um tour pelo estado, pela região Nordeste. E Santa Cruz do Capibaribe, mesmo sem time na Copa do Nordeste, mas a taça estará aqui para quem quiser ver de perto a Taça da Copa do Nordeste, dia 23, próxima sexta-feira, não é isso? E também ao Barbeirinho da Palestina, sempre ouvindo a Polo FM. E mais uma vez, um abraço à minha eterna namorada, né? A Tassiana aí, completando o ano hoje.
8 horas e 40 minutos, 8h40, seguindo a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, chegando já Natália Arruda, Leone Souza, daqui a pouquinho Carlos Lisboa e, por último, como sempre, o Ralph Lagos, né? Então, daqui a pouquinho, a segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
A hora do debate. A hora do debate.
Muito bem, chegando aqui, continuando com o Rádio Debate. E a partir de agora, a segunda parte, a hora do debate, onde a gente recebe aqui os nossos debatedores, o Leão de Souza, Natânio Arruda, Carlos Lisboa, o companheiro Carlos Lisboa, e também o Ralph Lagos, para debater principalmente a política local. Abraço aqui para a Tuquinha, que está aniversariando hoje, né, lá em Cachoeira dos Borges. Parabéns da irmã Aninha e dos pais Jesu Socorro e nós também, que fazemos aqui Apolo. Parabéns, viu, Tuquinha, em Cachoeira dos Borges, está aniversariando hoje. Hoje é bem aniversário do deputado José Augusto Maia, né? Família toda aí desejando felicidades. Um abraço aqui, bom dia para Nalvinha de Paulo de Duca, lá no Dona Lica, e AO de Nem Família, no Malaquias Cardoso, para vocês, bom dia. E a Vânia, filha de Dona Branca, do Dona Lica, disse que tá ficando entendido agora, está entendendo de política a partir do momento em que começou a ouvir o Rádio Debate. Então, Vânia, um abraço, Vânia, filha de Dona Branca aí no Dona Lica, um abração, obrigado, viu? Bom dia e obrigado mesmo pela audiência. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, um bom dia especial a todos que com certeza estão todas as manhãs aí sintonizados no Rádio Debate. E desde já também mandar os parabéns ao deputado Zé Augusto e à esposa do Romenick, né? A Tassiana, que também está aniversariando hoje, estão de... Ela vai, né? Márcia está dizendo que ela vai pro céu com tripa e tudo, porque é casada com o Romenick. Romenick, Mas não diga isso não, Márcia, ele já saiu. Um abraço, Tassiana, um abraço a todos vocês.
Natália Arruda, pode crer.
Pode crer, Silvio, bom dia, bom dia, Márcia, nosso amigo Leone, O grande Silvio José, que tem que botar moral, viu? Uhum. Você tá sem moral. O Carlos Lisboa tá chegando a hora que quer e o Ralf também.
Verdade,
você
verdade.
Tem que botar moral. Não,
mas
aqui,
você imagina o quê? Tá lá, anotadozinho o horário.
Não,
né? Final
não,
do mês, desconto.
Mas tem que botar moral. Eu depois fui verificar lá, eles estão recebendo integral. Né? Isso é falta de moral aqui no comando. Por isso que
você
eu sou
foi verificar?
Chato. Fui verificar.
Eles estão recebendo integral?
Estão recebendo integral.
A povo, vou descontar o senhor que foi verificar o salário dos outros.
De jeito
então,
nenhum.
No final de mês você vai receber
o
menos.
O meu era para ser dobrado.
Você vai receber tapioca. Menos. Que você está...
Entrega espinho até hoje. Entrega a notinha dele dobrada. Entrega a notinha dobrada.
Exatamente. Quando a gente precisa de chegar atrasado 10 minutos, a gente comunica.
É?
É, comunica.
Inclusive, você quando canta a música, ele comunica. Canta aí.
Não, agora não, vou cantar depois, né? Mandar logo primeiro os abraços. Um abração aí para Nego de Zorinha e Teta, que estão lá na chácara do nosso amigo Walter, lá na Vila do Pará, né? O Teta e o Nego de Zorinha estão lá ouvindo o programa, e também o Walter, que é Walter do Bar, lá do Pará, e a sua esposa Carla Colino. Um abração a vocês que estão na escuta, né? Um abraço aí para a turma da A, B e C, né? Esse pessoal não perde um só programa. Hoje até o rapaz se encontrou comigo e disse, ó, manda um abraço lá pra turma A, B e C, um abração para vocês, né? Um abração também lá em Caraúbas, na Paraíba, para o Antônio de Gerinho. O Tonho de Gerinho, um abraço para você, né? E um abração todo especial, toda a turma boa aí em Cacimba de Baixo, né? Um abração aí para o Inácio de Tunga, né, de Zé de Tunga. Um abração também para Toinha e Ione, né? Um abração para vocês. Também para o Moura, um abração para o Moura aí em Cacimba de Baixo, Teila e Dora. Também para a Andresa, Adriano e a Paloma, né? Um abração para vocês. Também para Jéssica e Ailton. E o Pedrinho, que não perde um só programa, né? Um abração também aí no Sítio Cachoeira. Um abração aí para o Sítio Cachoeira, para a Dinalva. Um abração e Cocó. Um abração para a Dinalva e Cocó. E o Inácio, que está aí ouvindo o programa. E também para o Dito e o Gabriel. Pedro e Maria, também nosso amigo Pedro e Maria que estão aí ouvindo o programa, né? E Tiago e Thaís, também um abração para Bill e Marlene, e que não perdem um só programa, e Zuzu e Branca. E um abração para o nosso grande amigo Manuel, que é irmão do saudoso Bodinho.
Muito bem, agora 8 horas e 53 minutos. Bom dia, Silvio. Hoje quero parabenizar o meu federal José Augusto Maia. Agora a pessoa não assinou aqui. É, não assinou. Um abraço, viu? Depois você assina, manda pra gente quem exatamente enviou esse recado. Silvio, ontem foi cena de cinema no centro. O que aconteceu ontem? A pessoa também não continuou aqui, né? Então manda pra mim, completa aqui, o que é que foi, que cena de cinema é que foi no centro ontem. Final telefone 9345.
Né?
Um abraço aqui também, uma pessoa mandou uma mensagem enorme aqui, mas obrigado, viu? Obrigado pra você, um abraço forte. E também tem a Vânia do Dona Lica, mandando os parabéns aí pra sua mãe que faz aniversário hoje, Dona Branca Dunda, parabéns, viu? 8h54, a gente volta já, trazendo o seguinte, tá no blog do Ney Lima, José Augusto Maia, foi o deputado que mais apresentou emendas diretas para Santa Cruz do Capibaribe no orçamento de 2015. A gente volta já. E essa aí eu pedi para a Natália cantar, ele vai cantar para a gente de comunismo. Márcio colocou a música errada, eu pedi de comunismo, ela botou o vaqueiro na fazenda aí. Tá bom, pode cortar, vamos pro intervalo.
Rádio Debate, Polo FM.
Companheiro Carlos Lisboa, bom dia. Inclusive, Natália, a gente já conversou aqui, viu, e vocês vão ser contemplados com reajuste de salário no final do mês. Bom dia, Carlos Lisboa, companheiro. Pode falar, tá desligado o microfone dele, pode falar.
Ah, então muito bem. Tá desligado. Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, Márcia e bom dia, ouvintes do programa. Se o reajuste salarial.
Mas é descontando dele, do de Natalio, é. A gente tem um percentual.
Né? É. É. Mas está tranquilo.
Não, não, descontando dele, reforçando de vocês.
Não pode.
Não,
não, não pode ser.
Pode deixar o microfone dele estar ligado, pode deixar
não,
ele falar
não
ali.
Não pode ser um reajuste absurdo e desconforme, por exemplo, como foi concedido aos deputados estaduais, né, de Pernambuco. E por aí afora. Mas se vier um bom reajustezinho,
pelo
menos entre os índices da inflação, é interessante.
A gente vai tirar do Natalio. Ralf Lauks, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos. Bom dia, Leone, Natalio, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Paulo FM.
Bom, tá no blog do Ney. José Augusto Maia foi o deputado que mais apresentou emendas diretas para Santa Cruz no orçamento de 2015. O blog do Ney Lima divulga com exclusividade o ranking das emendas de deputados federais apresentadas ao Orçamento Geral da União para este ano de 2015. As emendas foram incluídas pelo Congresso Nacional durante a aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que determina os gastos do governo federal. Diferente do que aconteceu em anos anteriores, nas emendas diretas, o deputado federal José Augusto Maia foi o que apresentou o maior volume de recursos. Foram R$ 2.250.000 indicados para obras de calçamento em ruas, quadra poliesportiva em Poço Fundo e para a construção de um portal na entrada da cidade. O deputado federal Eduardo da Fonte é o segundo da lista das emendas diretas. Eduardo destinou R$ 1 milhão para obras de estruturação urbana. Os deputados Bruno Araújo, PSDB, Mendonça Filho, do DEM, e Paulo Rubens Santiago, do PDT, que possuem redutos eleitorais na região de Santa Cruz, não destinaram emendas diretas ao município. Vale lembrar que a cidade ainda pode ser contemplada com as emendas genéricas, modalidade em que o deputado apresenta a emenda, mas não determina em que cidade os recursos serão aplicados. Natalio Arruda.
Olha, Silvio, essa história de emendas é interessante, né? Quando o nobre deputado José Augusto se candidatou, dizia, se eu não me engano, era 40 milhões por ano, né? Hein? 60? 15 por ano. Eita, com tanto dinheiro. Mas aí passou-se esse tempo todinho, vai para lá e vem para cá, trouxe aquelas máquinas para Santa Cruz, voltaram. E até agora, se eu não me engano, só foi liberado 500 mil, né? 500 mil ali para o INSS, em Santa Cruz do Caparibe. E são essas coisas que o povo precisa saber. Aí vai ser uma briga, agora, 2 anos, o deputado dizendo que se colocou emendas. Agora, o deputado que coloca emenda mesmo e vem para Santa Cruz do Caparibe é Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte sempre coloca as emendas e vem. E ele prometeu ao vereador Vânio Vieira que ia ter 1 milhão de recursos por ano, enquanto Vânio Vieira for vereador, para estrutura em Santa Cruz do Caparibe. Levasse o nome das ruas, das avenidas, tudo direitinho para as emendas ser enviadas para Santa Cruz do Caparibe e saber as ruas que vão ser aplicadas, porque nas emendas de Zé Augusto ninguém sabe se indicar alguma rua. Está dizendo aqui portal na cidade, se for na Vila do Pará e Poço Fundo são vilas, né? São primeiro e segundo distrito. Ou pode ser para o portal aqui de Santa Cruz do Caparibe, né? Que, diga-se de passagem, já foi perdido uma emenda na época de José Augusto mesmo. E começaram ali e não terminaram o portal, nem sequer foi erguido. Então, a política de Santa Cruz vai começar um novo capítulo. Acabou-se as máquinas, né? José Augusto já calou com as máquinas, e agora vem essas benditas emendas. Olha, ele estava lá, era deputado federal, não saía as emendas, e agora que ele veio-se embora para Santa Cruz? Vem-se embora agora, a partir de fevereiro. Então vai ficar muito mais difícil se vir isso. Então, o que também me surpreende aqui é os nobres deputados, né? O Bruno Araújo, né? Não colocou, segundo aqui a matéria, não colocou emendas diretas para Santa Cruz do Caparibe, e o nobre deputado Mendonça Filho também. Então, vamos aguardar os acontecimentos, porque o povo de Santa Cruz está carente por demais, por demais obras para Santa Cruz do Caparibe, obras que faz a cidade crescer e ter aquele brilho que nós precisamos. Haja vista que hoje já, viu, Carlos, nós já encontramos muitas ruas calçadas em Santa Cruz do Caparibe, que era um caos total, mas com o andar da carruagem, as pessoas aprenderam o que era emenda, os deputados estão se ligando, e o poder público, através do prefeito, ele tem que procurar as emendas, seja de quem for, tem que vir para Santa Cruz do Caparibe e dizer aquelas que só ficou no papel e que ninguém traz, né? Que mostra só para uma decoração política, que eu chamo isso de decoração política, uma maquiagem para alguém que quer voto e crescer com os votos de Santa Cruz do Caparibe. As emendas políticas, as emendas que tanto falam para Santa Cruz do Caparibe, é mais uma maquiagem do que propriamente vir até a nossa cidade.
Leone Souza.
Olha, Silvio, primeiro, mais uma vez, registrar, né, o que o Bloco do Ney faz. Todos os anos, o Bloco do Ney tem esse cuidado de pesquisar um ranking, né, assim dito, dos deputados federais que têm representação aqui em nossa cidade, e faz um ranking das suas emendas, dos deputados que sempre coloca emendas. E eu me lembro, se eu não me engano, o ano passado, foi o ano atrasado, o deputado federal José Augusto Maia foi um dos últimos colocados em ter colocado emendas diretas, se eu não me engano, em torno de 300 ou 400 mil, não sei, Ralf, se tu lembra, era algo dessa natureza, era um dos últimos a ter destinado emendas diretas para o município de Santa Cruz do Capibaribe. E esse ano, mesmo estando em fim de seu mandato, mas lhe é de direito colocar emendas durante esse ano no orçamento da União, para que durante todo o exercício de 2015 seja aí sim elaborados os projetos, os convênios, sejam feitas todas as diligências necessárias para que esses recursos cheguem e sejam aplicados em obras. Então, a gente tem que, de certa forma, reconhecer, né, o entendimento que o deputado teve em colocar emendas diretas ao município, porque agora também passa uma responsabilidade também ao prefeito do município, à sua equipe, de realmente correr atrás desses recursos, se de fato o recurso está destinado a determinadas obras, determinados investimentos no município. Então a prefeitura vai ter que aí também se mobilizar e ir em busca de fato desses recursos, para que esses recursos não fiquem só no papel, chegue até o município e seja concretizado. Então está aí de parabéns o deputado Zé Augusto, o deputado Eduardo da Fonte, que continua colocando emendas, e a gente lamenta em ser surpreendido pelo deputado Bruno Araújo, né? Eu não vou nem tanto me ater na questão do Mendonça, mas mais o Bruno, porque o Bruno foi erguido uma bandeira, foi postado uma bandeira em Santa Cruz, como o Bruno de fato ia ser realmente parceiro do município. E aí a gente é surpreendido, né? E eu faço essa ressalva porque quando o deputado federal José Augusto Maia não colocava emendas diretas, a gente o criticou também por conta disso, por não colocar emendas diretas ao município. E agora, da mesma forma, o deputado do prefeito, que foi apoiado pelo prefeito e por todo o grupo político, não coloca nenhum centavo, pelo menos de emendas diretas, para o município de Santa Cruz do Caparibe.
Carlos Lisboa, companheiro.
Veja bem, Silvio, primeiro eu quero compartilhar aqui com a colocação do Leone, quando ele se refere ao posicionamento do ponto de vista de comunicação do blog do Ney Lima. Essa preocupação que ele tem de mostrar para a sociedade, de mostrar para os seus leitores esse posicionamento político, esse fato político com relação às emendas dos parlamentares que receberam votos aqui em Santa Cruz do Caparibe, isso é muito importante, porque a população tem como analisar, a população tem como refletir, e aí, obviamente, a partir dessa reflexão, tomar posições políticas mais corretas nas épocas nos períodos eleitorais. Gostaria também de dizer que essas emendas, muitas vezes, elas servem de política de barganha no Congresso para dar sustentação a projetos, a engavetamentos de projetos, e a uma série de situações do governo federal, o que não deveria acontecer, né? A emenda parlamentar, ela deveria ser uma emenda que não houvesse esse contexto, né, do toma lá e me dá cá e do é dando que se recebe e assim por diante. E aí gostaria de compartilhar com o companheiro Natálio, compartilhar em que sentido? A emenda, as emendas diretas que são colocadas, ela torna-se uma coisa mais interessante, ela torna-se uma coisa interessante, mais interessante não, ela torna-se um fato positivo, um fato concreto, quando elas de fato chegam ao município, e quando elas chegam ao município, quando de fato também a prefeitura, né, faz o seu trabalho do ponto de vista de parceria, do ponto de vista de estabelecer o convênio, de estar em dias com, de estar dentro de estar dentro do contexto da lei de responsabilidade fiscal, de não estar no calque, né, do governo federal e assim por diante. Então, eu acho que dentro desse contexto aí, o mais positivo com relação à questão do ponto de emendas parlamentares foi o Eduardo da Fonte que chegou, né? O Paulo Rubi, por exemplo, ele botou emendas em outras oportunidades. Não botou em 2015, o blog está correto, né? Ele não botou emendas parlamentares, mas anteriormente ele botou 2 milhões e poucos de reais em emendas, né, direcionadas ao município de Santa Cruz, e também isso a partir de uma articulação do vereador Afrânio, o que eu acho extremamente importante, né? Enquanto às vezes não se tem um poder político de barganha maior e essa articulação ela não acontece de fato e de direito, ou então quando ela acontece de forma muito precária, e eu acho que a atitude do Paulo Rubi foi anteriormente foi uma atitude bem pensada. Desta feita não foi correto a posição dele, assim também como não foi correto a posição do Mendoncinha, a posição do Bruno Araújo. Acredito que talvez agora, exercício 2015 para 2016, ele deva, não é, colocar algumas emendas, e deva colocar inclusive emendas relevantes para o município de Santa Cruz do Capibaribe, haja visto o seu leque de aliança, o seu leque de apoio político-eleitoral que ele tem no município de Santa Cruz do Capibaribe, na microrregião.
Ralph Lagos.
Olha, Silvio, eu vou começar sobre as emendas do deputado federal José Augusto Maia, que foram, acho que as coisas mais debatidas nesses últimos 2 anos foram essas emendas de José Augusto. Ele alocou alguns... José Augusto sofre na pele, Carlos, o resultado de ter ido para os palanques e prometido como executivo. Eu vou fazer isso, sendo ele... que estava concorrendo a um cargo legislativo. Não dependia só dele a saída dessas emendas. Agora, por que a cobrança da imprensa e da população? Porque quando ele vem nas rádios e ele está nos palanques, ele promete como executivo: vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Então, essa é a primeira parte, que o erro começa daí. Segunda coisa, olha, Brasília é uma cidade que quem já andou, não é preciso você ter andado muito lá, não. Se andado pouco lá, nos corredores daquele congresso, você percebe que quem manda naquele congresso, eu vou trocar miúdos aqui, vou ser bem claro, naqueles 513, quem comanda tudo ali é 50. 50 deles é quem comanda tudo ali. Uma coisa, você alocar a emenda, outra coisa é a emenda sair. Uma coisa é um Eduardo da Fonte chegar na porta do ministro batendo com 300 mil votos nas costas. Outra coisa é chegar Zé Augusto com 42. Isso tudo em Brasília pesa muito. Isso tudo em Brasília pesa muito. O poder funciona dessa maneira em Brasília. A máquina funciona dessa maneira em Brasília. Quem manda é quem tem know-how político. Quem não tem, vai alocar a emenda e torcer para ela sair. E torcer para ela sair. O deputado colocou de novo a emenda aqui. Nós vamos torcer para que elas saiam. Tem algumas dificuldades de se acreditar que ela saia? Tem. Natália acabou de colocar uma. Ora, se o deputado, toda semana em Brasília, ele prometeu 60 milhões, saiu, acho, vamos colocar que saiu o INSS e as máquinas, né? Vamos dizer que de 60 milhões saiu 10%. saiu 10%. Imagina o deputado sem estar em Brasília, não me venha com essa história de Teobaldo vai brigar por essas emendas, que isso pra mim não cola, isso aí é coisa de eleição, é coisa de período eleitoral, né? E aí imagina o deputado sem estar em Brasília. É muito difícil de acreditar que isso saia. A contraponto disso, tem quem tem mandato, tem quem tem condições e não alocou as emendas. O deputado Bruno Araújo. E eu desconfiei disso logo depois da eleição. Como é que você... Olha, o Bruno é tão importante dentro do PSDB que quando o primeiro dia que Aécio foi para o Senado, depois que levou mais uma pisa, o PSDB levou mais uma pisa do PT... O primeiro dia que Aécio foi para o Senado, dentro do carro de Aécio, ia Bruno Araújo com ele. Ia Bruno Araújo. Para você... Era Bruno, para você ver a importância que Bruno tem, a importância que Bruno tem dentro do PSDB. E aí, quando eu vejo, logo depois da eleição, o prefeito de Santa Cruz, e aí isso é uma luta do prefeito. O prefeito pegar o Pires e ir para Brasília, bater na porta de deputado pedindo emenda, então eu já desconfiava que Bruno não ia botar. Ora, se você tem um deputado forte do seu lado, que foi votado, né, e que não conseguiu, e o cara no outro dia vai para Brasília pedir emenda, é porque o deputado disse que não vai botar. E aí eu fico perguntando, Silvio, nessa história toda, e aí é bom para você que está em casa, você que está costurando, que nos escuta sempre, aí para a gente é um prazer, o mototáxi, a dona de casa fazendo o almoço, é bom a gente refletir, para a gente que debate, os companheiros das outras rádios, dos blogs, para você ver que toda vez a gente cai no canto da sereia. Todas as vezes. Daqui a 2 anos, tem de novo o canto da sereia nos nossos ouvidos. Daqui a 4, tem de novo. O canto da sereia, que a PE 160 iria se tornar realidade em 1 ano e meio, no máximo 2.
É uma música bonita, é?
O canto da sereia, que as ruas de Santa Cruz seriam todas asfaltadas com usina asfáltica.
É bonito.
No discurso é mais bonito ainda, porque eles botam um entonamento, uma entonação de emoção no discurso. Mas, infelizmente, a realidade é essa. Quem coloca não consegue liberar. Quem tem condição de liberar, não coloca. Então, vamos aguardar. Mas é bonito. Dá pauta para a gente comentar aqui. Só não resolve a vida dos santacruzenses. Infelizmente, a gente vai aceitando que dói menos. Carlos Boa.
9:20, 9:20, diga, Carlos, só rapidinho que a gente já está...
É rapidinho, veja bem, as colocações do Ralf, elas são bastante pertinentes, são corretas, com uma ressalva. Independentemente do prefeito atual e de outro prefeito qualquer, né, de qualquer um outro município, de ele saber ou não de que o seu deputado, o seu parlamentar, que ele apoiou no município, não está numa linha de colocar emenda para o município, é o papel do prefeito, eu acho que o prefeito cumpriu o papel dele, assim como outros prefeitos anteriormente cumpriram o papel dele nesse sentido, de ir ao Congresso Nacional e bater na porta dos deputados, independentemente de ser seu aliado ou não ser seu aliado. E uma outra questão, só para encerrar, é que muitas vezes essas emendas, elas não são discutidas e elas não representam os sentimentos da sociedade. Por exemplo, uma emenda que o deputado federal José Augusto Maia colocou para a questão de um viaduto. Ora, qual é mais interessante do ponto de vista para Santa Cruz do Capibaribe? É um viaduto ou você pegar o recurso dos milhões do viaduto e você investir em mobilidade urbana, você investir em asfaltamento, você investir em uma outra série de coisas que do ponto de vista do fluxo das pessoas, do trânsito e do tráfego de carros no município de Santa Cruz do Capibaribe iria ser bem mais viável. Então acho que essas emendas também deveriam ser tratadas com a sociedade civil organizada.
Eu concordo, inclusive...
Um rodoshop, por exemplo, então por que não se chamar
os empresários de Santa Cruz do Capibaribe. E muito bonita, por sinal.
Não tiramos o mérito do prefeito ter ido a Brasília, não. Nós aqui não tiramos.
Eu não tirei o mérito do prefeito ter ido a Brasília.
O prefeito ter ido, ele fez uma exação de prefeito.
Mas veja bem, pelo que o companheiro Ralf coloca, né, em razão de o Bruno não ter colocado as emendas, aí o prefeito foi a Brasília. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa,
mas o prefeito tem que ir a Brasília procurar mesmo.
E o que aconteceu também com relação...
Bruno não ter botado isso, eu também...
Erradíssimo.
Pra mim não foi novidade, que ele é deputado na região todinha, me mostra aí.
Não tem.
Hein?
Olha, eu só tenho uma coisa. Antes da minha fala, eu disse que era até um mérito do prefeito ele ter ido a Brasília e buscar. Agora, o que não pode... Que acordo foi esse? Que eu vou pra Brasília buscar dos outros e do meu, o meu não bota em mesmo.
Bateu na porta do seu e o seu não arrumou. Essa é a realidade. Mas ele bateu na porta de todos.
É o mérito dele ter ido ele buscar bateu na porta emenda. Agora, correto.
O deputado é da cozinha de Arras Neves. Pronto. A rica casou, bebê e tomé. Deu certo.
9:23. Olha, 23:24 é sexta e sábado agora. Acontece aqui em Santa Cruz do Capibaribe um encontro sobre zoneamento das áreas vulneráveis à desertificação em Pernambuco, né? Seria interessante a sociedade como um todo participar, as associações, né, as igrejas, enfim, nós teremos esse debate que é importante porque a gente sabe que o Nordeste tem várias áreas, tem muitos setores, inclusive o Pablo disse que aqui em Santa Cruz existe já um mapeamento e tem alguns pontos que estão no início já no processo de desertificação. Desertificação é o quê? Aquela área que começa a perder, né, a potencialidade de plantar qualquer coisa, né? Ela vira um trecho que vira um deserto e aí você não tem aquela área ali, fica perdida, não serve para um pasto, não serve para você plantar absolutamente nada. Então, no início dá para se recuperar, depois que o processo está já avançado, fica muito mais difícil de se recuperar. Então, isso aí será debatido sexta e sábado de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 às 6 da noite, será na Câmara de Vereadores, né? Então, nós teremos esse debate e Santa Cruz do Capibaribe também está convidada a participar. Então, serão debatidos temáticas como desertificação, mudanças climáticas, que a gente percebe que está acontecendo, sustentabilidade da Caatinga, né, tendo como finalidade engariar subsídios para a elaboração dos zoneamentos, sendo importante fórum de mobilização e de participação das pessoas, tá? Então participe sexta e sábado na Câmara de Vereadores. Carlos Lisboa, o zoneamento das áreas vulneráveis à desertificação em Pernambuco, que vai discutir a questão da sustentabilidade da Caatinga, mudanças climáticas, essa coisa toda na Câmara de Vereadores. Não é dia 23, 24, sexta e sábado agora, não.
Pois Carlos. Silvio, você se equivocou, você errou. Mas aí agora está corrigindo.
Fevereiro,
e é um encontro
Carlos.
Interessante que a população...
Já não basta você curtir
não,
essa
não
música
tem
do
balela, não. É um encontro importante, principalmente nessa realidade que nós
claro,
estamos vivendo.
Claro, claro. Né? Já não basta a música você curtir essa música de dominó.
Mas você em tempo corrigiu.
Então é dias 23
isso
e 24
chama-se a
fevereiro.
Famosa cruzeta.
É, verdade. Diga, Leone.
Eu só queria fazer um registro, mais uma vez, e registrar dando os parabéns a doutor Silvânio. Ontem eu fui informado, mais uma pessoa das que ele tem incentivado nos estudos, né? Numa casa de estudos, numa casa de apoio que existe na cidade de Maceió, o pessoal passa lá 2-3 anos estudando e depois tenta um vestibular.
Ele patrocina mesmo o pessoal.
Ele patrocina e depois tenta um vestibular na universidade pública. E agora, mais um filho de Santa Cruz foi aprovado na Universidade Estadual de Medicina, né? Filho de seu Bill Pedreiro, lá de Cacimba de Baixo, né?
Bom,
vai ingressar agora na faculdade, na Universidade Pública, né? Incentivado por Dr. Silvânio, que é o Marcílio, filho de Bill Pedreiro, lá de Cacimba de Baixo. Então, mais um filho de Santa Cruz estará ingressando na universidade para se formar médico, né? Que aí, quem sabe, num futuro, com essas iniciativas de doutor Silvânio, esse é o quarto, é a quarta pessoa que ele está lá incentivando. Já tem um formado e três, né? Tem um formado e três estudando. Então,
Está de parabéns, doutor Silvano, e está de parabéns à nossa cidade, que, quem sabe, no futuro, comece a mudar a realidade dessa necessidade de profissionais, né, nessa área.
Até porque o critério do doutor Silvano é o seguinte: ele banca mesmo, ele patrocina esses jovens, e aí com a garantia, a promessa dos jovens de inicialmente atender, justamente vir para Santa Cruz do Capibaribe.
E depois ficar com o compromisso de levar outro.
Levar outro,
exatamente. Ele me confidenciou, né? Ele me confidenciou uma parte até que... Viu, Natália? Ele me confidenciou uma parte que seu Bill Pedreiro sempre está na missa com ele, assistindo às missas, e aí... Ele disse, doutor Silvano, quando terminou a missa, ele disse, doutor Silvano, como era que eu conseguiria fazer para mim levar meu filho para estudar na Bolívia? Aí disse, não, seu filho não vai estudar em Bolívia, não. Seu filho terminou os estudos aqui, estudou na escola Padre Zuzinha, escola pública. Ele disse, olha, seu filho vai comigo para Maceió, vai estudar em Campina Grande, vai morar em Maceió e vai estudar. E aí passou 2 anos ou foi 3 anos estudando lá na cidade de Maceió, e recentemente, na última terça-feira, se eu não me engano, foi aprovado no vestibular, concorrendo com mais de 88 pessoas por vaga. O Marcílio foi aprovado no curso de medicina. Então, tá de parabéns aí, doutor Silvânio, e toda a família de seu Bill Pedreiro.
Eu queria parabenizar o meu amigo, doutor Silvânio, por mais essa iniciativa. É um cara que enche
A nossa cidade de orgulho.
É de ser um santacruzense. Eu e o companheiro Carlos Lisboa tentamos encabeçar uma campanha para que o doutor Silvano fosse secretário de saúde nessa cidade. Mas não conseguimos. Não conseguimos. Infelizmente, Carlos Lisboa lembra disso. Tentamos encabeçar essa campanha, não conseguimos. Ficamos pelo meio do caminho. Mas espero, doutor Silvano, que um dia o senhor ainda tenha a oportunidade de dirigir.
Está chegando ao hospital dele aí.
Exatamente.
Tá, mas construindo
que dirija a nossa saúde pública, porque é um cara de uma sensibilidade impressionante.
Doutor Silvano é uma pessoa de espírito elevado, é uma pessoa de sensibilidade social e humanitária muito grande, e além de tudo isso aí, não é? Ele deveria ser uma pessoa bem aproveitada, melhor aproveitada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E diga-se de passagem, não é o médico, não faz parte do quadro dos médicos da máfia de branco, não é?
Não, não.
Dos ortopedistas. Homem sério, é um homem íntegro, é um homem que, se fosse um secretário de saúde aqui dessa cidade, uma pessoa como ele, como o doutor Éder, por exemplo, exato, eu tenho certeza que as coisas seriam...
É outro. Tem um trabalho...
Doutor Éder, por exemplo, ele revela, ele releva o lucro, o capital, ou seja, ganhar dinheiro para beneficiar as pessoas. Muitas vezes ele não recebia, muitas vezes ele não continua recebendo, muitas vezes em dias, do poder público municipal, mas ele continua atendendo as pessoas. Muitas vezes, quando falta fio, quando falta alguma questão, alguma coisa lá, algum medicamento, para cirurgia de cataratas, né, que é inclusive um dos melhores cirurgiões de cataratas dentro do estado de Pernambuco, ele coloca do próprio bolso dele. No consultório dele, ele abre exceção, que não deveria abrir dentro da norma dos médicos, né, que gostam muito de dinheiro. Ele abre uma parcela de atendimento para as pessoas que ele não consegue atender no hospital, ele atende lá no consultório dele.
Então, você passar de manhã, você chegar para ali pelo Banco do Brasil, naquele trecho ali, ao lado da antiga Musa, tem um monte de gente já esperando para ser atendido.
Também uma pessoa de espírito elevado.
É difícil o povo aproveitar eles, né? Eles só querem aquelas pessoas justamente que não têm futuro, né? Que fica ali, né, assumindo aquela secretaria, vai para lá, vem para cá, fazendo shopping.
Além de
no mole,
ser dois quadros, né?
Mas quando o cara é bom, é difícil. Né?
Qualificados,
coloca não. Qualificados. Bom, 9:42, está no blog do Ney. Obras prometidas pela Prefeitura para reforma da quadra poliesportiva não saem do papel. Na tarde de segunda-feira, a equipe do blog recebeu diversas imagens enviadas por um dos leitores. As fotos mostram a situação de abandono da quadra poliesportiva que fica por trás da escola estadual, a escola municipal Lindalva Aragão de Lira, no Santo Agostinho. Nelas podem ser avistadas ferragens, lixo, em vários pontos, buracos no piso, paredes derrubadas, mato crescendo nos arredores e outros problemas, evidenciando descaso por parte do poder público municipal. Em uma pesquisa feita, prévia, feita nos arquivos do blog, o blog encontrou um release enviado pela assessoria de imprensa da prefeitura que fala sobre a promessa de reforma do referido espaço esportivo. Aí tem, né, o link onde você, a pessoa acessa e tem a assinatura da ordem de serviço por parte do prefeito, os discursos e tudo mais. A matéria diz o seguinte: a quadra poliesportiva da Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira, Santo Agostinho, será reformada e ganhará. Isso é a matéria antiga. Isso é a matéria antiga de novembro do ano passado. Novembro, acho que é novembro do ano passado.
Não, não é ano passado, não.
É, bom, é, deixa eu ver.
Novembro de 2013, não?
É. Bom. Acho que janeiro. Ah, tá aqui, pronto. Janeiro de dia 19 de janeiro. A quadra poliesportiva, ou seja, um ano atrás, né? A quadra poliesportiva da Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira, bairro Santo Agostinho, será reformada e ganhará cobertura. O anúncio da obra foi realizado pelo prefeito Edson Vieira na manhã da quarta-feira, 6, durante a assinatura da ordem de serviço para início do trabalho, dos trabalhos no local. Para o secretário de Educação, Dimas Dantas, melhorias no setor estão entre os compromissos firmados da atual gestão. Disse Dimas: buscamos qualificar dia após dia a vida da população. Temos a consciência que melhorias nas escolas, como é o caso da reforma e cobertura da quadra da escola Lindalva Aragão, aqui do Santo Agostinho, serão de grande importância, não só para os alunos e mestres, mas para toda a comunidade. Em menos de uma semana, voltamos ao Santo Agostinho para anunciar mais uma obra, desta vez a reforma e cobertura da quadra da escola Lindalva Aragão. Essa quadra irá servir toda a população, por isso devemos preservá-la, pois ela é um patrimônio de todos. A ação da prefeitura é levar obras para a população que mais precisa, disse o prefeito Edson Vieira. Já Washington Modesto, representante da empresa Real Carpina, responsável pela obra, falou do início imediato das obras. As obras de requalificação da quadra e cobertura já foram iniciadas. Em nosso cronograma, em 6 meses, poderemos entregar o aparelho para a comunidade. Ao ficar pronta a quadra poliesportiva, terá medida nacional, o valor da reforma será de 297 mil e tal, tal. A escola em Nova Aragão de Lira conta com 14 salas de aula, atendendo 1.240 alunos. Enfim, a matéria do blog do Ney, que foi feita ontem, e a matéria mostrando aqui, inclusive as fotos e tudo, do momento de lançamento, de quando seria, que seria iniciado inicialmente. O Washington Modesto, que representa a empresa Real Carpina, diz que em 6 meses entregaria, e vocês veem inclusive as fotos aí da situação em que encontra-se a quadra Ralph Lagos.
Silvio, o prefeito aqui nessa matéria antiga do blog do Ney, ele não mentiu. Ele disse que em menos de uma semana voltamos ao Santo Agostinho para anunciar mais uma obra. Ele anunciou, só que ela não foi feita. Anunciar, a gente está ficando cheio de política. Anunciar tanto que vai fazer tanta coisa. A obra não foi feita, estará a quadra cheia de buracos. E as fotos estão no blog do Ney. E aí, contra fatos, não há argumento, diz o ditado popular, os buracos que estão na quadra. E aí eu recebi até uma reclamação de um dos moradores de lá, dos arredores, que dizia: antes pelo menos o menino podia brincar. Era ruim a quadra, era. Não era boa não, de boa condição não. Mas antes pelo menos eles podiam brincar de bola na quadra. Agora encheram a quadra de buraco, deixaram lá uma obra que era para 6 meses, está lá a obra abandonada, e fica, não é? Fica a população do Santo Agostinho. Como... Aí eu pego, de novo eu volto à história. Como é bonito o discurso. Como no discurso é bonito. Como é bonito assinar uma ordem de serviço com capacete de engenheiro na cabeça. É bonito, tem fogos, tem um dobrado. Não sei se ainda hoje toca, mas no tempo de Zé Augusto ele gostava muito do dobrado da Marinha. Tocando. É lindo, é lindo. Parece Jessé Quirino falando, coisa de político, sabe? Aquelas falas de Jessé Quirino. E tem tudo isso. E a gente em Santa Cruz tem ficado esperando muito as obras e elas não têm acontecido. Isso aqui, Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é triste. Ontem a gente debateu aqui, Silvio José, a questão dos drogados em Santa Cruz. Nada mais socializa do que o esporte. Nada mais socializa do que a música. Nada mais socializa do que a família bem amparada. O esporte, por exemplo, no Santo Agostinho está sendo tratado desse jeito. Como as gestões anteriores... Como as gestões anteriores, a de Hernando, que era músico, a de Zé Augusto, que era músico, a de Toninho do Pará, como essa gestão está tratando a nossa banda? A banda Novo Século é uma banda centenária, que é tratada de uma maneira totalmente alheia. Parece que se dá uma micharice e acha que faz muito. Silvio, qualquer outra cidade que tivesse políticos que olhassem realmente para as políticas públicas interessantes da cidade, aquela banda Novo Século tinha uma sede de você encher os olhos. O menino vive numa garagem ali, Davi e os seus companheiros, o Hélio e os seus companheiros, vivem numa garagem de fazer dó, Natália. Às vezes, de vez em quando, raramente, entro lá para escutar o ensaio dele, é de você não aguentar o calor que é naquela garagem. Então, infelizmente, uma coisa chama a outra. Aquele assunto de ontem tem a ver com esse assunto de hoje, da quadra não feita, dos projetos que não são concluídos, do investimento da banda Novo Século, que não é feito em, não é nessa gestão, é durante vários e vários anos pelos prefeitos de Santa Cruz.
Natália Arruda.
Olha, eu estava olhando aqui e olhei ontem no blog, está aqui, né, da ordem de serviço, todo mundo ao redor do prefeito, o prefeito assinando, tudo bem. Aí lá embaixo tá, rapaz, eu olhando, veja como é bonita a quadra no papel.
É linda.
Linda, a quadra bonita, viu? Aqui no papel, o cara vendo essa quadra aqui diz, em Santa Cruz tem um negócio desse, mas lá, fera, quem tem um sambudinho lá no Santo Agostinho, não leva lá pra quadra não, viu? É buraco, é ferro, ponta de ferro de fora, é o lixo, é tanta coisa ruim dentro. Olha, vamos aprender a fazer política, vamos tocar um dobrado, mas quando de direito e de fato, concluir, fazer, né? Não fazer essa festona toda de ordem de assinatura, né? Fica essa festa. Olha, aqui tem um vereador que está já caindo por cima dele assinando a ordem de serviço. Eu sou porque esse vereador vai ser secretário. Eu sou porque esse vereador vai ser secretário. Para vocês terem uma ideia como é a política. Às vezes a pessoa encontra comigo, com Ralf, Leone, Carlos agora começou agora, né? E fica com a cara abusada pro lado do cara, rapaz. Fica com uma raiva, um ódio. Porque a gente diz aqui a verdade. Quem mandou assinar essa ordem de serviço? Foi nós? Não. Quem mostrou essa quadra aqui tão bonita, aqui pronta no papel, foi nós? Não. Então, se mostraram, se assinaram, tem que fazer, cara. Tem que construir, cara. Então, se não construir, a gente vai mostrar à população que nós estamos aqui para mostrar o correto. Nós demos a bola cheia a semana passada porque foi feito lá o calçadão? Não foi feito? A gente não deu a bola cheia? E a gente aqui não está para atrapalhar ninguém, não. A gente está querendo até ajudar. Sabe ajudar a quem? Aquele pai de família que está lá no Santo Agostinho, que não tem voz nem vez de ir para um programa desse cobrar. Só cobra aqui os medalhão. Daqui a pouquinho entra no ar e a gente deixa. Que era para nós deixar um cara lá do Santo Agostinho. Um pai de uma criança que quer ver ele jogando bola. É? Que quer ver ele jogando bola. O pai, a mãe que quer ver o filho lá na quadra, para ele não estar na rua solto, por detrás do muro. É? Fazendo qualquer coisa errada. Então, que nós fala aqui porque não suporta a gente. Fala aqui porque chega lá uma ordona de serviço. Ó, com tanta gente aqui ao redor, ó. Se eu chamar babão, ele se zanga. Se zanga, dá uma gota serena. É, se eu chamar, Deus me livre, eu chamar babão. Se eu chamar esses cabas de babão, A bocada quente. Então, gente, são vocês mesmo. São vocês mesmo que fazem isso. E o pobre que eu digo na gíria, o homem trabalhador que está com as mãos calejadas lá no Santo Agostinho, de cavar buraco, de ser servente de pedreiro, tudo isso, não tem esse microfone não, mas não tinha, agora tem. Porque nós representamos vocês aí, nós aqui. E se o senhor prefeito ou qualquer um entregar essa quadra bonitona aqui, aí eu vou tocar o hino aqui, viu? Vou dobrar. Mesmo que a banda de música lá tá desprezada, mas a gente toca aqui, né? A gente toca. Então, senhores, e não, só esse, não foi só esse prefeito, não. Isso já vem de muito tempo aqui em Santa Cruz. De muito tempo. Bilhões e bilhões se falam, mas moedas e moedas não se traem para Santa Cruz do Caparibe, Ralf. Então me deixa indignado. E nós estamos cobrando aquilo que o povo precisa de cobrar e que também fala e ninguém escuta. Mas aqui ou o caba escuta ou desliga o rádio, porque a boca é quente.
Leone Souza.
Olha, isso é a realidade lá da escola do Santo Agostinho, a realidade daquela quadra poliesportiva que... É, os estudantes tinham pelo menos, como o Ralf bem falou, tinham pelo menos o direito, de brincar, né? Mesmo com dificuldade, a quadra não estando um piso tão adequado, mas antes, pelo menos, as crianças poderiam utilizar de alguma forma aquele espaço. E diga-se de passagem, é a maior escola da rede pública municipal. E olha a forma que está sendo tratada essa quadra. Isso é um desrespeito. Porque uma obra que levaria 6 meses para se fazer, e aí se completa 1 ano e está da mesma forma, da mesma situação. Então, no mínimo, isso é um desrespeito à população do Santo Agostinho. Porque em outras gestões, quando não cumpria também, estava se desrespeitando. E agora, não está se desrespeitando também?
Claro. Se não quisesse dar essa hora de serviço, passasse uma máquina e fizesse um campo, como nós quando era criança jogava. Eu jogava com um mijador de boi ou com uma bola de meia. Era, naquele campo ali, a gente fazia aquele terrenão, botava 2 barras, uma lá e outra cá, mas tinha um campo, e lá nem tem campo, nem tem quadra e nem tem nada.
A gente lamenta porque isso é um desrespeito à população daquela comunidade. Agora, esse desrespeito, de certa forma também, vai muito além, porque... É, anunciada no final da gestão de Toninho do Pará algumas quadras poliesportivas para a cidade. Se passou aí 2 anos do governo Vieira, as quadras iniciadas no governo de Toninho do Pará continuam ainda abandonadas. Ou a população também esqueceu da quadra por trás da escola João Maia Neto. Está lá totalmente abandonado. Uma quadra lá por trás da Raid Vale. Está totalmente abandonada a construção também. E está totalmente danificado o que existia lá no Santo Agostinho. Então, qual é a visão, qual é a política pública do município voltada à questão de esporte? É essa? Uma quadra iniciada por trás da Escola Orlandina e também está paralisada há meses paralisado. Então, o que é... Agora teve uma, que o prefeito Toninho do Pará deixou pronta, lá no Pará, Edson Vieira pintou e inaugurou. Agora, as outras que precisam realmente do poder público ter a iniciativa de concluir a obra, estão paralisados, estão sem nenhum respeito e consideração à população. Se é de ordem de documento, se é de ordem financeira, mas a responsabilidade é do governo municipal. É do governo municipal. E a gente lamenta a forma que está sendo tratado. Agora, também tem muita gente que é doído. Porque se a gente lamentar, o que a gente lamentava, os erros também e alguns desmandos dos governos passados, só que hoje não se pode lamentar. A gente aceita que dói menos.
Carlos Lisboa.
Bem, primeiro eu, vendo aqui as fotografias, né, eu analiso uma questão. A falta de responsabilidade para com a coisa pública, né? O Ralf, ele pegando um gancho aqui na colocação de Ralf, isso está ligado à aquilo que tratamos ontem aqui, com relação à questão dos dependentes químicos, com relação à prostituição infantil, né, com relação a uma série de coisas que foi tratado ontem aqui. Ora, é através do investimento no esporte, é através do investimento na educação, na cultura, não é? Na cultura sobre vários aspectos, e dentro desse aspecto que o Ralf colocou com relação ao apoio à banda Novo Século, que era pequeno e continua sendo pequeno do ponto de vista de subvenção. Então, o dobrado aqui seria dobrar a responsabilidade pública para com essas questões, né? Porque mesmo vendo que a gestão, através da gerência de esportes, aonde tem à frente o companheiro Rubinho, Rubens, né, tem feito assim uma série de ações positivas para a comunidade, mas nós temos que reconhecer essas ações positivas para a comunidade, mas nós temos que dizer de público aqui no programa e não nos omitirmos com relação a essa situação aqui colocada e a tantas outras situações que o Leone colocou de outras quadras. Então, é preciso... O que foi que aconteceu? Foi o convênio que foi mal elaborado, foi o dinheiro do governo federal que não foi repassado, é a contrapartida da prefeitura que não está sendo repassada, o que é que está acontecendo? Venham a público, expliquem e cumpram com a sua responsabilidade e concluam não só a situação da quadra poliesportiva da escola
Lindalva.
Da escola Lindalva, como tantas outras, como foi aqui mencionado por Leone, que isso só vai beneficiar a população de Santa Cruz do Capibaribe e dar mais dividendos ao prefeito. Se os seus secretários não estão com capacidade de fazê-las, de tocar essas questões, que o chame a responsabilidade, né, coloque-os para concluir, para fazer o que é responsabilidade deles, obviamente, através da empresa, e se não, demita o secretário, porque essa matemática aqui em Santa Cruz do Capibaribe é muito incompreensível, Natália, que é a matemática de segurar secretário, que é a matemática de segurar diretor, em detrimento dos interesses da população. Você preserva, só concluindo, você preserva meia dúzia de votos da família de um deles, não é? E perde o voto da população, não é? E a outra coisa, para encerrar, é essa questão do abuso, não é? Do abuso recorrente. Quando se fala da oposição, então a oposição fica abusada com o blog do Ney Lima, ou então conosco aqui, com vocês sobretudo, que já estão há mais tempo, né? Tô chegando agora. Conosco, quando se fala da situação, então fica se abusa, se entroncha a cara, não é? Diz que não é aliado, diz que, enfim,
que é do outro partido, exatamente,
né? Que não respeita, que não vê as coisas boas que estão fazendo. Não, nós temos que ter um olhar geral, o olhar tem que ser global, tem que ser para as questões no todo. Né?
Bom, Diomedes tá na linha. Alô, vereador Diomedes Brito, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, o Ralf, o Carlos Lisboa, o Natália Arruda, e todos os ouvintes da Polo FM. Com certeza, Silvio, essa quadra está funcionando, tinha refletor, estava tem alguns problemas, mas está funcionando bem, tanto para os alunos como também para a comunidade do Santo Agostinho. Aí foi feito, fizeram que ia desmanchar porque ia fazer nova, até o pessoal ficou satisfeito. Só que a firma veio, desmanchou toda a quadra, quebrou, e infelizmente você viu, até que foi eu que mandei muito as fotos, está dentro dessa situação. E dizer também que não só é essa a quadra, não. Lá na Avenida Pastor Júlio Leitão, iam fazer o calçamento, cavar o saneamento, está há 120 dias, a vala aberta, e o pessoal reclamando, já procurei a ser secretário, já cobrei, não foi resolvido. Na saída do Santo Agostinho, ali perto do quando está saindo para o algodão, também até um lugar está muito perigoso, cavaram uma vala para fazer um saneamento, está o estilo do lado, já faz 90 dias, está do mesmo jeito. E na entrada do Santo Agostinho também está há 5 meses também. A gente faz como vereador é cobrar, até eu faço um apelo ao pessoal da Secretaria de Estudo, quando for fazer um saneamento, que programe logo, coloque os tubos, só cava quando for para tampar logo, porque cava a vala, deixa os tubos do lado, não deixa e não fecha. E sobre essa quadra, até nós estamos se reunindo com a comunidade, nosso amigo Cristóvão cobrou, o Jota Lito sempre está cobrando, o município de Jair, nosso da Bustinha, para nós fazer uma grande reunião, cobrar do prefeito mais uma vez, que é bem cobrando, para ver se toma providência, porque já está tão carente de lazer aquela comunidade. Aí uma área de lazer que tinha, tanto para os alunos da escola, como também para a comunidade, infelizmente, há mais de um ano que está abandonada lá. É uma coisa séria, está sendo encontro de drogas, a polícia sempre está passando lá, a gente está fazendo em nome da comunidade, agora dizer que a gente vem cobrando, tanto eu, como também o pessoal que está com a comunidade. Faço um apelo e resolvo isso aí.
Pois não, Ralf, só rapidinho.
Vereador Diomedes, bom dia.
Bom dia, Ralf.
Vereador, eu recebo a informação agora que o dinheiro para a cobertura, tanto da quadra aí da escola Lindalva, no Santo Agostinho, como o dinheiro para a cobertura da escola, da quadra, da escola senador José Ronaldo, o dinheiro já estava aqui na Caixa Econômica desde a gestão Tonho do Pará, na qual o senhor representava essa gestão aí no Santo Agostinho. Por que é que essa obra não foi executada a esse tempo?
Não, com certeza tinha desses recursos e eu vinha cobrando e sempre cobrei. Você pode ter certeza, Ralf, Carlos Lisboa testemunha, se tem uma pessoa que sempre cobrou coisas para o Santo Agostinho, eu sempre cobrei. Você pode ter certeza que eu cobrei, que saiu, infelizmente, essa parte dessa quadra não saiu, como também aquela academia, foi uma luta minha muito grande também, como calçamento das ruas, que foi um empenho muito grande meu, de dar evento do Erru, só saiu 5, 6 ruas, uma grande parte saiu agora já no governo de Erru, mas a minha parte como vereador, eu faço. Então eu fiz cobranças na época de Toninho, na época de José Augusto Maia, como também faço na época de Esfiero, o que foi disso que o recurso estava, e eu saí essa quadra, eu fiquei feliz, não saiu, Esfiero entrou, eu voltei a fazer a cobrança ao pessoal ligado ao prefeito Esfiero e disse que ia sair agora a quadra, infelizmente não saiu. E ele chegou lá e prometeu, quer dizer, a minha parte como vereador, como representante daquela comunidade de Santa Cruz de Capari, é cobrar, é pedir, é estar o dia a dia cobrando.
Tá ok, sim, diga.
Pedi uma parte a Carlos Lisboa, e Carlos Lisboa foi uma referência aqui aos secretários. Mas quem está assinando aqui, o nobre colega, é o prefeito. O prefeito é quem tem a responsabilidade maior. Correto. Ele é quem está assinando
aqui. E o que foi, né, que eu coloquei, né? Que não. O prefeito deveria chamar os seus secretários que estão envolvidos.
Mas tu quer mais? Eles estão aqui olhando.
Mas chamar os secretários, a responsabilidade, para que os secretários cumpram com o papel dele e, inclusive, explique à população porque é que a quadra, até o presente momento, encontra nessa situação de.
Né? Obrigado, então. Vereador Diomedes, Diomedes, muito obrigado.
Muito obrigado. Quero fazer um apelo fiscal, que quem ganha com essa comunidade, a gente está aí também aproveitando uma coisa que eu venho cobrando há muito tempo e queria que isso acontecesse. Infelizmente, há muito tempo que eu cobro, até eu brinco, que só sai alguma coisa aí para resolver para nós se um dia eu fosse prefeito. Eu não sou candidato a prefeito, nunca, não tem, por condição, dificilmente sou, é a Manhosa, que infelizmente uma falta de água que está, um local tão lindo ali, podia ter um parque florestal ali, uma área de lazer para a sociedade ali de Santa Cruz, na região de Santa Agostinho. Infelizmente, é outro canto que está abandonado e eu queria, se também o poder público, essa parte. Muito obrigado a todos os ouvintes da Polo FM, tudo pelos debatedores.
Agora 10 horas e 5 minutos, manda os parabéns aí para Zé Augusto Maia, de Adelma, de São Domingos. Bom dia, um abraço, Adelma. Bom dia, Silvio. Queria parabenizar meu federal, muitos anos de vida. Agora quero ouvir os parabéns de Natário, Janaína.
Parabéns ao prefeito Zé Augusto. Deputado Zé Augusto.
Parabéns, Silvio. Silvio. Parabéns
ao deputado Zé Augusto. Eu ia até tocar um dobrado para ele daqui a pouco.
Tá aniversariando hoje.
Saúde e muitos anos de vida.
Exatamente. Bom dia, Fátima Oliveira. O pior é que, além disso, enquanto temos que ralar muito para receber um salário mínimo, os deputados recebem 25 mil por mês para fazer nada por nós, trabalhadores. Um abraço aí, Fátima. Um abraço, Antônio Júnior. Antônio Júnior disse que seria bom também emendas para abastecimento d'água em Santa Cruz. Estamos carentes. Antônio Júnior, bom dia para você. A quadra do Santo Agostinho é um ponto de tráfego, vergonha. Deixa eu ver aqui, é o Fábio, recado aqui do Fábio. Deixa eu ver aqui mais. Ralf, pelo amor de Deus, peça para colocar ração para os animais que são apreendidos, que estão na feira de gado.
De novo?
Será?
Porque a gente já teve esse.
Teve o problema dele.
O problema e foi explicado, né?
Naquele momento.
Será que eles estão pedindo ração lá e foi colocada a ração? É porque é o seguinte, eu vou explicar novamente, pode ser que às vezes as pessoas passem e não entendam. Foi muito bem explicado, tanto pela doutora. Você lembra como é o nome dela, Silvio?
Carol,
exatamente. Carol, a doutora Carol, obrigado, Natália, e pelo Lenildo, que é secretário.
Uhum. Já
que é o seguinte, também. Às vezes você passa no curral da prefeitura. E vê os.
Bom, segundo ela é o seguinte, bota de manhã e à tardinha.
Não, mas às vezes você passa e vê os animais debilitados. E pensa que é porque eles não estão sendo alimentados.
E a questão é que, às vezes, eles são tirados da rua já bem debilitados.
Né? Mas se não está... Só o pito,
é bom verificar. Exatamente. 10:07, bom dia, Júnior. Júnior Itapioquete, meu amigo Edmilson das Coxinhas, também visitando a gente aqui.
Futuro prefeito de Paratinga.
10:07, minutos, final do programa. Um abraço, tchau, 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 até amanhã. Tchau, Carlinhos, bom companheiro. Deixa no fundo aí só a música do Carlinhos.
Ô, Silvio, peraí.
Ele pede tanto.
Sim,
o PC do B está se encontrando agora.
Para fazer uma aliança aí na Escola Padre Zuzinha.
Ah, tem isso também, viu? É. Aliança do PCdoB de Santa Cruz com o prefeito Edson Vieira. Está acontecendo agora, né? Na Escola
Padre Zuzinha.
Escola Padre Zuzinha, agora 10 horas, o encontro PSDB. O PCdoB.
PCdoB.
Né? Então, agora adere, né? O Paulinho, não
é
isso?
É o Paulinho Coelho.
Paulinho Coelho adere agora ao grupo do prefeito Edson Vieira.
Veja só, Silvio, eu aprendi é vivendo e aprendendo. Eu aprendi hoje aqui no programa,
sim,
com bastante emoção, que eu digo isso porque a gente vive e quer cada vez mais aprender. Boi de televisão é quando tem dúvida se o boi valeu ou não. Aí olha a filmagem da televisão para saber se o boi foi na faixa.
Ele entende tudo, de baquejada.
Tchau.
Encerra com a música, companheiro pediu tanto, tem que ter encerrar com ela. Ele pede tanto, ele quando chega aqui, ele vai lá pra Márcia, pede. Márcia, coloca a minha música hoje. Essa é a música dele, ó.
Natália, você é o dono do programa agora, é? Você é dono do programa aqui?
Olha,
você não manda nada aqui, não.
Lançamento do Zé Pereira, viu? Lançamento do Zé Pereira. A seguir a gente vai ouvir já a voz do Zé Pereira e daqui a pouquinho a imagem do Zé Pereira no blog do Ney.
Política levada a sério. Rádio Debate.